força de milhares de homens e mulheres que plantaram café e muitas outras lavouras foi o que nos trouxe até aqui. O agricultor conhece os desejos da terra e tem o dom de fecundar o chão. Com esta belíssima interpretação de Sil da Terra, nas vozes de Pena Branca e Chavantinho, captada numa apresentação de 1987, os nossos aplausos e o nosso reconhecimento a você, agricultora, e a você, agricultor. As montagens de áudios são de José Carlos Carraro e a técnica de som de Luciano Magalhães. Eu sou o William Santin e a gente se encontra amanhã no Paiquerê, no Agro, da Paiquerê 91,7. Feliz dia do agricultor, até lá.
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7. Sua tarde com mais alegria. Sua tarde com mais informação.
Vai começar o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Boa terça, vamos juntos. Bruno Cardial chegando aqui em 91,7. Como é que você tá? Como é que tá a sua tarde? Quem tá começando nessa terça-feira, tá tudo bem por aí? Vamos por aqui com o nosso Boa Tarde Paiquerê a partir de agora e até as 3 da tarde. E a sua participação também, vem comigo.
91,7. Boa tarde. Paiquerê.
Começa agora. Boa tarde, Paiquerê 91,7.
A sua tarde começa com boa informação. É notícia, alegria no ar pra você.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Apresentação Bruno Cardial.
É notícia local. Boa tarde, Paiquerê.
91,7. No ar, a partir de agora pra você, boa tarde, Paiquerê 91,7. Como é que tá aí sua tarde de terça-feira? Clima bom, 28 de julho 2026. Aliás, 28 de julho e a sensação térmica aqui é 28 graus. As margens do Lago Igapó. Tudo de bom, uma excelente tarde. Vamos juntos. A partir de agora até as 3 horas. O meu compromisso é com você, ouvinte da Paiquerê 91,7. E eu quero o seu comigo também. Aqui é Bruno Cardial. E até as 3 horas tem a notícia do dia ou as principais do dia. E é claro que a gente também tem aquelas boas músicas que o Pedro Gobes toca pra gente pra matar a saudade. Pedro, boa tarde. Pedro Gobes comigo aqui na Paiquerê 91,7, na nossa mesa de som, comandando toda a nova cenária da Paiquerê. Tem também a equipe técnica que traz aí todos os nossos materiais na produção do nosso Boa Tarde Paiquerê. A equipe de jornalismo também com os principais fatos do dia pra você ficar bem informado. E a nossa equipe total Paiquerê que traz notícias sobre todos os esportes, principalmente do nosso Londrina Esporte Clube. Tudo isso na direção geral de JB Faria. Vamos lá? Estamos só começando o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7 de hoje.
Informações do tempo e a temperatura.
Bom, como eu disse, o clima é super agradável aqui no nosso norte do Paraná. A sensação térmica aqui às margens do Lago Igapó, neste momento, é que é de 28,1 graus, né? Mas a temperatura agora é de 27. 27 graus a temperatura, já ultrapassamos a máxima prevista para hoje, né? Que era 26. E ainda, ó, a possibilidade de a gente aumentar um pontinho. Talvez nós vamos para 28 no nosso na nossa marcação aqui, apesar da sensação térmica já estar nesse nível. A mínima foi 16, uma manhã não tão fria, né? Apesar de nós estarmos no inverno, finzinho da madrugada e comecinho da manhã, 16 graus a temperatura. Amanhã, quarta-feira, a previsão era também de 16, subiu um pontinho, vai para 17. E a máxima também era de 26, caiu, hein? A amplitude térmica cada vez mais reduzida, 23 a máxima para amanhã, quarta-feira, com possibilidade de chuvas, né? Estamos falando desde a segunda-feira que amanhã temos a probabilidade de 80% de ocorrência, 88% de ocorrência de chuva, com uma precipitação de 1,8 milímetros, né? Aquela boa pancada de chuva. Deixa eu ver se a gente tem aqui mais ou menos o horário. E o pior que tem, rapaz, olha, por volta das 11 da manhã, né? 11 da manhã, meio-dia, uma hora começa aí, 11 a chuva chega, vai chovendo aí até 3 da tarde, mais ou menos. 2, 3 da tarde. Pancadas ocasionais, né? Em algumas regiões aqui de Londrina e do norte do Paraná. O sol volta na quinta-feira, com a máxima de 25 e a mínima de 16. Também um clima um pouco mais quente, mesmo que no inverno brasileiro. Sexta-feira, sol também. A máxima de 25 graus continua na sexta-feira e a mínima cai para 14 graus na sexta-feira. Né? E assim vamos ter uma semana quente, apesar da chuva de quinta-feira, a chuva prevista para quarta-feira, a gente não tem baixa queda nas temperaturas muito, não, né? Apesar da chuva, vai ser um dia quente ainda, como a previsão deste inverno, dele ser um dos mais quentes aí, comparado com a média dos outros invernos. Portanto, daqui a pouquinho nós chegamos a 28 graus, a máxima de hoje. Boa tarde para você, agora 1:16, 1:16. Maravilha, mais uma tarde que você tá ligado comigo aqui na Paiquerê 91,7. E eu vim pra cá fazer o que eu amo, que é estar com você aqui, ó, ligado no Boa Tarde Paiquerê 91,7, que é estar no ar aqui na Paiquerê. Como é que tá a sua tarde? Como é que tá esse dia maravilhoso, esse dia 28 de julho? Já tá levando o filho na escola, filha na escola? Aliás, o trânsito volta hoje, terça-feira, ser mais intenso em Londrina, porque nesse horário, né, as aulas já voltaram. Pro pessoal do estadual voltou ontem, pro municipal volta hoje. Então, esse horário, provavelmente, o trânsito tá daquele jeito. Se você tá no trânsito aí ligado com a gente, eu te convido a ficar até as 3 da tarde aqui na Paiquerê 91,7, né? Hoje a gente pode falar aí que é uma data especial nesse dia 28 de julho também, por alguns acontecimentos importantes na história, né? Por exemplo, foi o início formal da Primeira Guerra Mundial, né? Ainda chamado de Grande Guerra na época, a gente não sabia que era a Primeira Guerra Mundial porque não tinha vindo outra depois, né? E era exatamente em 28 de julho de 1914, um mês depois do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, herdeiro do Império Augusto Húngaro, que o governo de Viena declarou guerra à Sérvia. A decisão desencadeou uma série lá de reações e entre alianças militares europeias, dando início ao conflito que em 4 anos provocaria milhões de mortes e mudaria o mapa político do mundo, né? Também nessa data, a gente lembra aí uma data infelizmente marcada não por lembranças tão boas, né? Em 1945, um bombardeio do B-25 do exército americano atingiu o Empire State em Nova York. O acidente matou 14 pessoas, provocou um incêndio no edifício, uma data marcante também que principalmente os americanos compartilham, lembram muito, infelizmente não por coisas boas, né? No calendário da saúde, 28 de julho é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. É reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU, né? Organizações das Nações Unidas, a data em homenagem ao nascimento do cientista vencedor do Prêmio Nobel e responsável pela descoberta do vírus da hepatite B, Baruch Blumberg. Entre os aniversariantes do dia, tem muitos internacionais, né? Tem Jim Davis, né? O cartunista americano Jim Davis, o cara que criou Garfield, né? Não é aniversário do Garfield, mas do criador dele, Jim Davis. Aliás, personagem que atravessou gerações, né? O pai do Garfield faz aniversário hoje. Aqui no Brasil, hoje é aniversário de um município lá no Nordeste, lá em Primeira Cruz, no Maranhão, município que teve emancipação política nessa data. Aqui no Paraná nós não temos hoje, município paranaenses aqui, né, fazendo aniversário, mas nós temos algumas outras curiosidades, como essa, por exemplo, da área da saúde, a luta contra as hepatites virais, um assunto que está sendo também compartilhado bastante relacionado à saúde. Vamos falar mais, viu, das hepatites, principalmente o vírus da hepatite B, e a gente fala aqui no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7, é assunto para hoje também. Vamos seguindo? Estamos só começando a nossa tarde de terça-feira por aqui. Boa tarde, agora 1:19, 1:19. Aqui no Boa Tarde, Pai Querer 91,7, eu vou te dizer que o Angelone tem aquele presente especial para você fazer a sua cozinha mais bonita, né? Os recipientes Gozini, né? Aquele que você leva para sua casa, vai compondo aí todo o kit. E olha, eu vou dar um recado. O Angelone está informando que até o dia 9 de agosto, os recipientes de 450 ml passam de 30 para 15 selos só para você levar para casa, tá? É mais R$29,90. Os recipientes de 975 ml. E 1,9 litro passa de 35 para 20 selos. Então, um é R$39,90, o outro R$49,90, conforme o tamanho. E eles agora têm 20 selos, né? Para você aproveitar e levar para casa. É menos, né? A probabilidade de você levar é bem maior. Então, junte também, troque os selinhos, colecione, porque essas ofertas estão imperdíveis, tá? Recipiente de 450 ml passa de 30 para 15 selinhos e R$29,90. Os recipientes de 975 ml e 1 litro e 900 passam de 35 para 20 selos, sendo um R$39,90 e o outro R$49,90. Bora aproveitar? Corra você também para o Angelone. As ofertas são válidas até o dia 9 de agosto. Boa tarde, 1:20, 1:20.
Boa tarde, sucesso!
Vamos lá, Pedro Gomes, aumenta o volume, solta o som de hoje. A primeira da nossa terça-feira, boa tarde para você que tá ligado com a gente aqui em 91,7. Vamos juntos até às 3 da tarde. De Power of Love, voltamos um pouquinho do tempo, só pra matar a saudade aí da década de 80, era meio da década de 80, 85, Huey Lewis and the News. Aliás, esse som fez muito sucesso, como vários outros da carreira dessa banda. Os caras saíram da Califórnia pra conquistar o mundo, e essa principalmente por conta do Back to the Future, né? É o De Volta pro Futuro. A gente ouve a música, já lembra do Martin McFly, de toda a história do De Volta pro Futuro, que marcante, né? O McFly, que era o Michael J. Fox. Infelizmente, nós temos Michael J. Fox afastado aí do cinema, né? Por conta do Parkinson, que agravou e tirou esse grande ator aí da possibilidade dos trabalhos. Mas quantas lembranças aí, principalmente o pessoal dos anos 80, né? Lembra de Volta pro Futuro, e a gente lembrou aqui com The Power of Love, um dos temas do filme De Volta pro Futuro. Vamos seguindo, depois do intervalo tem mais música. Boa terça-feira pra você. A gente tá só começando a nossa tarde, tem muito assunto de Londrina. Vamos falar por aqui sobre alguns temas impactantes do Brasil, né? Tem terremoto no Japão, vamos falar de tema internacional, tem desaparecimentos aqui no Paraná, vamos falar dessas notícias também do nosso estado, e é claro, muito sobre Londrina daqui a pouquinho, depois do intervalo.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã, e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira, a bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo. Aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Paiquerê, 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Eleição Cidadã. Informações para um voto consciente. Uma parceria OAB Londrina e Paiquerê 91,7.
Pode-se contratar um servidor para a administração pública neste período eleitoral? O advogado, procurador jurídico da Câmara Municipal de Londrina, especialista em direito de Estado, Miguel Ananega Garcia, responde.
A contratação de servidores, ela também, ela é vedada, né? Desde que não seja cargo comissionado. Se for cargo comissionado, você pode preencher os cargos. Tá? Cargos comissionados você pode preencher, mas os cargos que são efetivos, aqueles que são vinculados a concurso público, somente podem ser convocados aqueles que os concursos públicos tenham sido homologado até a data do dia 4. Então, se o concurso público foi homologado até o dia 4, pode ser feita a convocação do servidor. Caso não tenha sido homologado o concurso, o resultado do concurso até o dia 4, também não vai ser possível a nomeação. Essa nomeação, ela só vai poder ser feita no ano subsequente. Existem algumas situações de excepcionalidade quando você tem ali uma calamidade pública ou quando você tem um cronograma prévio, né? Então, vamos supor, uma obra que já está em andamento, tem um cronograma pré-agendado já, né? Até o dia 4. Se esse cronograma já está pronto, já tem já um objetivo de transferência, então aí ela pode ser feita a transferência. Caso contrário, não.
Eleição Cidadã.
Um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina.
Nesta quarta tem Série A do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Vitória e Palmeiras. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais Corinthians e Atlético Paranaense.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, vai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querido.
Estamos de volta na sua terça-feira. Boa tarde, pai querido 91,7. Nesse dia 28 de julho de 2026. Já mando um abraço aqui pra quem tá ligado com a gente. Marcião, alô. Márcio Zum, tá ligado lá no Jardim Everest. Manda alô pra gente, tá ligado aqui no Boa Tarde, Pai Querer. Valeu, meu querido, um abraço grande pra você. Quem também tá com a gente é o Fernando. Fernando gosta do futebol também, tá sempre ligado com a gente aqui no Bate-Bola da Equipe Total. Valeu, Fernando, um abraço grande. Deixa eu ver aqui mais. O outro Fernando mandou mensagem por aqui. Valeu, meu querido. Um abraço pra você. Dois Fernandos mandando por aqui. Jairão, meu querido. Jair Lopes, tá ligado aqui na Paiquerê 91,7. É nóis, meu parceiro. Tá aqui mais uma tarde, né? Boa tarde, amigo. Tô na escuta. Valeu, brother. Um abraço grande pra você. Valeu, viu? Vamos junto aí. Comenta aí com a gente também sobre as nossas informações. Ou então manda aquela música boa pra você curtir. Pedro Gomes toca por aqui, tá? Tarde, menino. Curiosidade de hoje. 1938, morreu Lampião, o rei do cangaço, e eu não tava lá. Roberto Marins, um abraço pra você. Verdade, vou falar daqui a pouco aqui do Lampião também. Livino, boa tarde, mandou um boa tarde aqui, tá ligado na Paiquerê 91,7. Boa tarde pra você também, tá com a gente. Pois é, nas notícias aí do começo do nosso programa, né? Eu raramente busco as fatalidades, né? As mortes aí. Temos que adicionar aqui, afinal de contas, nós temos no tema de hoje, aí, no nosso 28 de julho, o dia de falecimento da história. História brasileira, marcante na história brasileira, né? O Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, né? Foi em julho de 38, na Grota do Angico, em Sergipe, que ele foi morto. Era o mais famoso líder do cangaço até hoje, né? Um dos principais grupos armados que atuaram lá no sertão do Nordeste. Aí a gente fala do século 20, lá no comecinho, né? Da primeira década do século 20, a morte dele numa operação policial, que hoje seria chamado de confronto, marcou o fim de uma das fases mais conhecidas do cangaço, né? Não só ele, como a Maria Bonita e vários outros integrantes do grupo também foram mortos na operação e virou lenda, né? Virou uma lenda brasileira de uma história que existiu, né? Pois é, o Lampião também é marcante, a morte dele é hoje, ou seria no dia 28 de julho, no ano de 1938, mais um pouquinho da história do Brasil. Boa tarde, 1h32 agora.
Agora, no Boa Tarde Paiquerê 91,7, os assuntos do momento.
Bom, não tem como a gente passar pela internet sem ter o assunto mais pesquisado do momento. Infelizmente, não é um bom assunto, né? O terremoto do Japão, magnitude 7,1, que atingiu o Japão na tarde de hoje, né? O horário local aqui era madrugada, 4h27. Horário de Brasília, da madrugada aqui, e lá, tarde de 4h27 da tarde. Deixou ao menos 50 feridos, né, o que é registrado até o momento. Ainda sem relato de pessoas presas nos escombros para atualização dos dados, né? Um shopping desabou em Kumamoto e é por isso a tragédia. Pelo menos 50 pessoas ficaram hospitalizadas. A primeira-ministra afirmou que várias pessoas estão feridas. Pode haver de 20 a 30 pessoas desaparecidas dentro dos escombros ali do shopping, que desabou com um número considerável de mortos, segundo a imprensa japonesa. Nós acompanhamos hoje o NHK, a Reuters, enfim, todas as principais agências e órgãos de imprensa do mundo registrando, infelizmente, esse fato no Japão. Foi no sul, né, na ilha sul do Japão. Vários funcionários do estabelecimento, né, do shopping, o shopping que teve essa demolição, também estão presos, né? Tem também uma fábrica de papel que foi atingida, a Nippon Papers, em Yatsushiro, né? A chaminé do prédio desabou, deixando várias pessoas também sob os escombros. Primeiro e segundo andar atingido. Segundo a TV TBS, os socorristas continuam as operações de resgate. É, infelizmente, dessa magnitude, ao menos 12 edifícios desabaram, né? A NHK, que é a emissora pública do Japão, está acompanhando em tempo real e, segundo informações, em 4 prédios havia pessoas presas, né? O que eleva o número das vítimas ao final das operações, infelizmente. Havia até um alerta de tsunami, né? De um suposto tsunami que poderia chegar aí por conta da reverberação desse abalo sísmico. Ele foi suspenso logo na manhã de hoje aqui no Brasil. E a agência meteorológica japonesa alertou inicialmente para ondas de até 1 metro de altura na costa, mas depois disso foi suspenso o alerta de tsunami, né? É, quando a gente acumula males assim, a gente precisa dizer que ainda bem, né? Mas esse terremoto foi impressionante, ainda estamos acompanhando as principais informações e imagens, que são tristes, né, desse forte terremoto de magnitude 7,1, atingindo nesta terça-feira a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, né, sudoeste do Japão. Ali, o Japão é, né, um arquipélago, no mapa a gente pode observar, né, que ele é bem compridinho, então na parte sul do Japão, e reverberou em vários outros lugares, várias outras cidades. Tinham ao menos 10 cidades aí em alerta, né, alerta de emergência nas províncias de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Oita, Saga e Miyazaki. Todas estas províncias estavam em alerta por conta exatamente deste terremoto. Depois do ocorrido, autoridades já iniciaram as verificações em outras infraestruturas estratégicas ali do Japão, para que seja, né, tudo feito da mais prevenção possível a partir de agora. E a autoridade nuclear do Japão, de regulação nuclear do Japão, informou: não foram detectadas anomalias imediatas em instalações nucleares, porque aquela região tem, né, instalações nucleares, principalmente pertinho do epicentro, a cidade principal, né, que é Kumamoto, mas a autoridade de regulação nuclear do Japão já tranquilizou, informando que não foram detectadas nenhuma anomalia nesta região. Que pena, né? Que pena. Triste, a gente acompanha ainda, né, os destaques e as informações dos nossos irmãozinhos japoneses que estão sofrendo bastante depois desse terremoto na tarde de hoje, terça-feira, no Japão, madrugada de terça aqui no Brasil. 1:37, boa tarde, 1:37.
No Boa Tarde Paiquerê 91,7, os principais destaques do Brasil.
Bora falar do nosso Brasil por aqui, porque algumas manchetes são destaque hoje no Brasil. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lançou oficialmente sua candidatura. É candidato à presidência da República também pelo Partido Novo desta vez. Durante uma convenção nacional, o político ainda se organizou, fez o lançamento da candidatura, mas não tem um vice. Ele agora se junta a Renan Santos, a Flávio Bolsonaro, a Ronaldo Caiado, na disputa pela cadeira presidencial, e provavelmente ao presidente Lula também, que vai para a reeleição. Aliás, falando dele, ontem Lula recebeu o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, para acertar as negociações comerciais entre o país asiático e o Mercosul. A reunião foi enquanto o governador brasileiro intensifica a busca por novos parceiros comerciais para dar aquela escapada, aquela fugida das tarifas americanas. Ele também afirmou ter conversado com o presidente da China, o Xi Jinping, em uma ligação que durou mais de 1 hora. Segundo o governo, o líder chinês afirmou que apoia o Brasil contra interferências externas, como esta americana, na defesa sempre da soberania. O governo federal solicitou ao Senado também substituir o atual limite acumulado de até 100 bilhões de dólares em emissão de títulos públicos por um teto anual de 35 bilhões. O objetivo seria diversificar os financiadores da dívida pública federal. São destaques principais sobre o Brasil relacionados à política. E tem uma curiosidade também: um bebê que nasceu no final de semana em Fernando de Noronha foi transferido com a mãe para um hospital em Recife. Os partos são proibidos na ilha de Fernando de Noronha desde o ano de 2004, você sabia disso? A única maternidade que existia, Fernando de Noronha, é uma das 3 capitais do Brasil, é uma das ilhas do Brasil, né? Das cidades do Brasil que são ilhas. E aí, desde 2004, não se pode ter filhos em Fernando de Noronha, porque o arquipélago tinha uma única maternidade. Perdão, e ela foi desativada neste ano. Segundo autoridades, a gestante deu entrada no hospital sem informar sobre a gravidez. E aí, meu Deus do céu, o neném acabou, né, por conta da situação da mãe, né, nascendo no hospital em Fernando de Noronha, sob as condições que tinha na ocasião, e ele foi transferido para Recife. Portanto, não se pode ter no arquipélago brasileiro de Fernando de Noronha filhos por lá, porque não há uma maternidade. E aí, só Recife que pôde acolher esta mãe, né? Que foi depois, ela foi numa UTI aérea, né? Depois de algumas intercorrências clínicas, para ser acolhida junto com o recém-nascido no hospital de Recife. Só no Brasil, né? Bora! 1:39. Boa tarde pra você, 1:39.
Boa tarde, sucesso!
Mais música, Pedro Gomes. Vamos lá com mais uma pra gente curtir na quarta-feira. Boa!
A ter toda a tua beleza entre os meus versos, ensina um pouco de ti, que canto mais sobre você. Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer. Meus problemas, eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Samuel Rosa, de longe te vejo, mas pouco de ti, eu sei. Descanse sereno e tranquila, que logo o sol já vem. Bobo sou eu, que tão fácil cair na sua. De tantos que já me pediram, eu fiz até alcançam pra lua. Desce eu querer.
Bom dos dois, hein? Que junção bacana que foi feita aí. A tal canção pra lua. Essa aí é a canção de Vitor Clay com Samuel Rosa. O Vitor Clay tinha feito a canção do sol. Lembra do sol? Ô sol. Pois é. Aí cobravam tanto ele pra fazer uma canção, agora tem que fazer pra lua. Pronto, ele fez. Vitor Clay e Samuel Rosa convidou o Samuel, grande, eterno vocalista do Skank, que agora tem carreira solo, inclusive, né? O Samuel Rosa tá um tempo solo aí. Logo, logo deve ter o grande retorno do Skank. E aí a canção pra lua chegou com Vitor Clay e Samuel Rosa pra gente curtir aqui na Paiquerê 91,7. Não voltando tanto assim, mas já voltando um tempinho, né? Um tempinho no tempo. Bem pouquinho no tempo. A gente foi
lá para 2019, antes ainda da pandemia. Rapaz, tudo que a gente volta agora parece que é pertinho, mas é mais longe do que a gente imagina, né? 2019, olha só, já tem 7 anos essa canção, parece que foi ontem. Assim como o nosso horário, vai passando rápido, 15 para as duas. Vou pro intervalo rapidinho, daqui a pouco eu tô voltando, tem mais notícias importantes aqui sobre Londrina, falar um pouquinho da política do Paraná também, que afinal de contas esse ano é ano de eleições, tem muito bastidor por aqui, tem mais políticas nacionais também, e a gente comenta tudo já já depois do intervalo.
Boa tarde, pai.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne e sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Paiquerê 91,7.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRed Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRed. Assine já no 0800-699-88. iRed Internet, conexão que depende de você.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaff, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaff. Passe lá e confira.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querer.
Estamos de volta, boa tarde, terça-feira, 28 de julho, 1h47, nosso boa tarde, pai querer. Deixa eu mandar mais abraços aqui, o Livino, já falei dele, Livino, um abraço pra você. Bruno, ô Edson, falei da morte aqui hoje do Lampião, né, que foi no dia 28 de julho, ele mandou aqui, Bruno, você conheceu a Maria Bonita, ela era bonita mesmo? Ô Edson, ai Edson, um abraço, Edson Damasceno, tá ligado aqui com a gente, eu conheci, viu, a Maria Bonita, e era bonita de verdade. Boa tarde, jovem, toca uma música pra nós, ih, olha lá, Aparecido de Cambé, Pedro, aproveita aí, já se organiza, né? Aqui ou no Paiquerê no Agro ou no Godoy, você pode trazer aqui Morão da Porteira. Ele quer o Aparecido, um abraço pra você. Vamos passar pro Santinho essa aqui, porque combina com o Paiquerê no Agro, né? Morão da Porteira, o original dessa música, se eu não tô enganado, ele pediu aqui com o Tonico Tinoco, mas acho que não é. O original do Morão da Porteira não é com o Tonico Tinoco, apesar deles terem gravado também, né? Mas era uma música bem antiga. E a gente volta lá pra a décadas, 69, 70 mais ou menos. Aparecido, um abraço pra você. Valdecir tá mandando mensagem por aqui. Bruno, um bacana seu programa. Deixa eu ver aqui. Comecei a falar com vocês. Isso aí, fala com a gente, manda mensagem. Chicão, você mandou dois áudios aqui. Eu vou pedir pro Pedro ouvir depois que eu não consigo. Mas daqui a pouquinho a gente coloca seu áudio no ar aqui também, tá bom? Vamos seguindo. Boa tarde pra você. Tem mais informações de Londrina.
Boa tarde, informação.
As comemorações do mês de julho não terminam. Ainda tem neste fim de semana mais uma grandiosa festa. É a Festa Julina da cidade de Londrina. Londrina Julina 2026. Começa a sexta agora, dia 31, sábado, dia 1º. Esta grande festa promovida pela prefeitura vai ser ali na Praça da Bandeira, né? Entre a São Paulo e Rio de Janeiro, ali no calçadão de Londrina, do lado da nossa catedral. Há apresentações musicais, culturais, vários expositores comercializando ali, desde alimentos, artesanato, enfim. E um destaque legal é que as organizações da sociedade civil, as OSCs e também algumas APMs, associações de pais e mestres, foram convidadas, né? Elas que atuam na área da assistência social, a ter ali as barracas típicas, né? E vão ser diretamente, tudo que for lucrado ali na festa, diretamente vai para as entidades, né? Já confirmaram presenças a Guarda Mirim de Londrina, o Instituto União para a Vitória, a Casa do Caminho, a LBV, Legião da Boa Vontade, a EPESMEL, Escola Profissional e Social do Menor de Londrina, e muitas outras entidades também estarão por lá. Então você vai direto na barraca, cada um vai ter um produto típico. E aí você colabora com as entidades, né? Nada vai ser retido pela prefeitura. Inclusive, o comércio ainda estará funcionando na sexta-feira, então é uma oportunidade para quem sai do comércio ali por volta das 18 horas passar bem ali na Praça da Bandeira, o pessoal já conhece, e aproveitar também a festa junina, né? Também o pessoal da Economia Solidária vai estar por ali vendendo ali os presentinhos, né? Os artesanatos, as artesãs da Feira da Arte Mulher Empreendedora também estarão por ali. É uma excelente oportunidade para interação, afinal de contas, o mês de junho e o mês de julho carregam aí esta grande cultura das festas juninas, julinas, né? E na divisa aí para agosto já vai vir a nossa festa julina de Londrina. Uma pena, nós estamos divulgando apenas, né? foi lançada ontem, nós já estamos aí há poucos dias, né? Estamos 3 dias aí da festa, uma pena, não tem mais tempo para divulgação, por isso a gente vai lembrar sempre aqui, em todos os momentos da nossa programação, para colaborar. Que você também fique sabendo e conta para todo mundo, tá? Vai ter uma ação especial, porque a turma da boiadeirinha, da Ana Castela, vai estar apresentando ali seus personagens, né? Representando a Ana Castela, representando o Blake, que é o cavalo dela. Então, a partir das 6 horas, no sábado, tem ali uma grande atividade. Vai ter o coro Voz Viva, do Grupo Corre, também uma apresentação muito bonita, enfim, várias atividades culturais ali também no centro de Londrina, tá bom? Então, anote aí na agenda, sexta-feira agora e sábado, a Festa Julina de Londrina, Londrina Julina 2026, a festa da Prefeitura de Londrina, na Praça da Bandeira. Boa tarde, 1h51, agora 1h51.
Boa tarde, sucesso!
Tem mais uma aí, Pedro, das antigas, pra gente matar a saudade? Bora lá!
So
Kenny Loggins, voltando só um pouquinho no tempo, tá? Era 84. Boa parte aí de vocês que estão me ouvindo não eram nascidos ainda, porque eu sei que todo mundo é muito novinho, mas era Footloose, a sensação dos anos 80, pra gente curtir aqui 91,7. Voltar só um pouquinho mais no tempo pra você matar saudades com a gente por aqui.
Informação
importante, né? Nós já passamos aqui, inclusive, na Paiquiri 91,7, o motorista da Aviação Garcia, morador de Apucarana, faleceu na manhã desta terça-feira após um ônibus que ele conduzia se envolver em um acidente grave com uma carreta bitrem na rodovia Castelo Branco, na SP-280, em Porangaba, no interior de São Paulo. Segundo a Agência de Transporte de Estado de São Paulo, Artesp, o acidente aconteceu no quilômetro 161 da rodovia. As informações preliminares apontam que, por motivos que ainda são investigados, o acidente atingiu a traseira de uma carreta bitrem. O ônibus atingiu a traseira de uma carreta bitrem. O condutor trabalhava na empresa de transporte público havia anos já e era bastante conhecido entre colegas e passageiros e atuava na unidade da empresa aqui em Londrina. A informação de momento é que foi identificado o condutor Rosival Calisto, de 54 anos, é o motorista da Aviação Garcia, que morreu neste grave acidente registrado na manhã de hoje. Rosival morava em Apucarana e trabalhava aqui em Londrina há cerca de 20 anos. Além do motorista, um passageiro também morreu no local. A morte do condutor foi confirmada por um médico às 6h10 da madrugada. Já o óbito da segunda vítima foi constatado por volta das 7h30 da manhã. De acordo com a concessionária CCR SP Vias, responsável pela administração da rodovia, o ônibus transportava 34 passageiros. A Polícia Militar Rodoviária informa que o coletivo havia saído aqui de Londrina com 45 ocupantes. O balanço preliminar aponta que 5 pessoas sofreram ferimentos graves, 6 tiveram ferimentos moderados e outras 21 vítimas saíram ilesas ou então sofreram apenas ferimentos leves e escoriações. Equipes da CCR SP Vias, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, da Polícia Militar Rodoviária e 2 helicópteros do Comando de Aviação da Polícia Militar, os Águias, participaram do resgate e do atendimento às vítimas. Infelizmente, um grave acidente envolvendo um ônibus que partiu aqui de Londrina. A carreta envolvida no acidente estava carregada com álcool etílico, considerado produto perigoso. Apesar da gravidade da colisão, não houve vazamento da carga, segundo as autoridades. Durante o atendimento da ocorrência, a pista no sentido capital chegou a ser totalmente interditada às 7h38 da manhã e a faixa da esquerda começou a ser liberada por volta somente das 8h20, enquanto as equipes continuavam trabalhando na remoção dos veículos e do atendimento às vítimas. Infelizmente, nós conseguimos agora a identificação recente do Rosival Calisto, de 54 anos. Jovem ainda, motorista da Aviação Garcia, partiu aqui de Londrina, né, com um ônibus um ônibus da Aviação Garcia que infelizmente se envolveu neste acidente na rodovia Castelo Branco, na SP-280, na altura de Porangaba. O acidente foi no quilômetro 161 da rodovia. Né? O ônibus levava 46 passageiros na linha Londrina-São Paulo. Partiu de Londrina às 10h15 da noite e colidiu com um caminhão no quilômetro 161 na madrugada desta terça-feira. Infelizmente, né? Com pesar que a gente anuncia a identificação, né? Desse motorista que é em trabalho, muito conhecido aqui em Londrina, conhecido inclusive, né, para quem é do ramo, principalmente aqui quem trabalha na Garcia, né, ou então outros motoristas de ônibus, bem conhecido. As redes sociais já haviam também muita gente compartilhando, divulgando a morte de Rosival Calisto, de 54 anos. Faltando 1 minuto para as 14h, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta aqui na Paiquerê 91,7 com mais notícias sobre Londrina.
Boa tarde, Paiquerê.
De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, clássicas da noite. Agora na Paiquerê 91,7, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Papo de Focinho, com Adriana Faria e o adestrador Vitor Prado. Oferecimento Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Vitor, hoje a pergunta é do João Paulo, do Franciscato. Pergunta dele é o seguinte: ele tem um cachorro adulto que faz xixi dentro de casa até hoje. Isso é possível mudar com o adestramento?
Oi, João Paulo, tudo bem? Ó, depois de adulto, o problema tende a piorar, tá? E não melhorar. Por quê? Porque a urina deixa de ser só alguma coisa que o cão quer eliminar, quer jogar fora. Ela passa a ser uma ferramenta de comunicação. Nós sabemos que cães usam a urina, assim como fezes, arranhões e outras situações para marcar território. Se o ambiente interno da sua casa é um ambiente importante para ele, existe sim a tendência dele marcar esse ambiente com urina. Tá? Se existe forma de lidar com isso no adestramento, é claro que existe. O trabalho está em sempre entendendo a rotina do cachorro, né? Tentar levá-lo no horário que ele costuma fazer xixi para um ambiente adequado. E sempre que ele fizer xixi no ambiente adequado, agradar bastante, recompensar. Inclusive, pode ser usado um petisco. Né? Uma rotina de passeios bem estabelecida, né? Com pelo menos 2 ou 3 passeios diários, também vai fazer com que esse cachorro guarde essa urina aí para marcar o território externo, ao invés de gastar isso aí dentro da sua casa, tá? Então tem o que ser feito. Se vai ser totalmente solucionado ou não, depende do cachorro, depende do adestrador, depende das pessoas da casa, então é difícil dizer. Mas melhorar, melhora bastante.
Precisando de uma loja completa com itens essenciais para o seu pet? Conte com o Empório dos Animais, um pet shop com uma variedade de produtos como rações, medicamentos, acessórios, banho e tosa e muito mais. Tem sempre um Empório pertinho de você. Contamos com 5 lojas em Londrina e uma em Cambé. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 3338-1011. Empório dos Animais, pé vermelho de coração.
Papo de Focinho, dicas de comportamento animal e adestramento para o seu cão. Todas as terças e quintas, 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Sindserv, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sindserv também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
Compre com Clube Angelone e participe.
Angelone apresenta. Resgate seus recipientes Guzini mais rápido. O recipiente de 450 ml passou de 30 para 15 selos e R$ 29,90. Os recipientes de 975 ml e 1 litro 900 passaram de 35 para 20 selos. Pague apenas R$ 39,90 ou R$ 49,90, conforme o tamanho. Junte, troque, colecione com essa oferta imperdível. Corra para o Angelone. Oferta válida de 27 de julho a 9 de agosto de 2026.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Para você que tá ligado com a gente, continuamos aqui com o nosso Boa Tarde Paiquerê. Aqui, 2:04, boa terça-feira para você. Nós estamos com sensação térmica de 29 graus às margens do Lago Igapó. E agora tá na hora de a gente falar de algo muito, muito, muito importante, principalmente aqui para o nosso norte do Paraná. Será realizado um encontro do Núcleo de Cooperação Socioambiental Norte do Paraná, com lideranças principalmente do setor público aqui em Londrina, e o debate Soluções Ambientais e Sociais. Nós vamos falar sobre este assunto agora com
a coordenadora das atividades aqui em Londrina, a Sami Messias, que inclusive coordena as atividades não só do encontro, como do Núcleo Norte do Paraná. Sami está com a gente aqui na Paiquerê 91,7. Boa tarde, Sami. Seja bem-vinda.
Boa tarde, muito obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui hoje com vocês.
Sami, vamos falar um pouquinho dos núcleos primeiro, né? Já que esse encontro reunirá aqui o Núcleo de Cooperação Socioambiental do Norte do Paraná. Conta pra gente qual é a atividade, como surgiu o Núcleo de Cooperação.
Bom, os núcleos vieram como uma proposta mesmo de diálogo, de desenvolvimento territorial de maneira coletiva. Um espaço de diálogo coletivo, de democrático principalmente, onde as instituições, as lideranças, representações da região podem conversar e buscar juntos uma construção de melhoria para o território. Aqui no núcleo, na verdade somos em 21 núcleos espalhados pelo Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Foi uma iniciativa da Itaipu Binacional, mas hoje os núcleos são, né, da região. Então aqui nós temos o Núcleo Norte, composto pelos 22 municípios da região. E hoje também nós temos representações de todos os municípios compondo o Núcleo de Cooperação. Então esse encontro do dia 4 promete ser de muita participação, muita iniciativa e de governança participativa realmente da região.
Sabe, quando a gente fala da reunião, né, principalmente aqui, eu vou utilizar o tema específico do encontro, que são as soluções ambientais. Precisa, numa mesma mesa, estar ali as entidades do terceiro setor e também o governo, né, representantes do Poder Executivo, Legislativo, quando for o caso, enfim, todos convocados para debater este assunto que é tão importante, principalmente nesses nossos tempos agora, né?
Exatamente. O ideal é que a gente possa contar com essas lideranças, não só governamentais, né, nos municípios, do governo do estado também, mas as lideranças locais, de bairros, coletivos, instituições já formalizadas. Todas essas representações podem e devem participar do núcleo, são muito bem-vindas. Os núcleos já têm uma história, então já tem uma construção coletiva, já tem um projeto, mas o núcleo está de portas abertas para novas instituições que queiram discutir e melhorar o território.
Sami, a última entrevista que nós fizemos com o Enio Verri, presidente da Itaipu Binacional, ele contou um pouco sobre a manutenção da própria Itaipu, né? Enfim, sem água não há usina, então a preservação de toda a região que a Itaipu atinge é principal para isso, né? Para que seja preservada a natureza, o ambiente. É por isso que a Itaipu investe em soluções assim, ambientais, sociais. A gente ouve falar tanto aqui também, Londrina já teve várias, né, participações da Itaipu. É exatamente isso, para preservação do que é natural aqui no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul.
Exato. Antes pensava na área de abrangência da Itaipu, apenas nos municípios lindeiros, né? Com o final da dívida, com a mudança de governo, optou-se por investir em pessoas, no ambiente, na economia, em todo o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Entendendo que ações socioambientais que forem desenvolvidas nos municípios, como aqui em Londrina, aqui na região, podem afetar de alguma forma também a saúde da usina no final. Afinal, se o lixo está sendo destinado, se tem resíduos sendo destinados de maneira errada aqui no território, eles podem impactar a ponta, o final de um rio, né, que no caso vai ser a usina. Se nós não temos, por exemplo, cooperativas, instituições de catadores bem desenvolvidas, que tenham infraestrutura, menos resíduos serão destinados de maneira correta, mais resíduos para os lixões, para os aterros, um impacto ambiental muito maior. Então, a gente pensando de forma sistêmica no território, a Itaipu hoje está em todos os municípios. Todos os municípios têm alguma ação sendo desenvolvida no território. Por exemplo, o núcleo também desenvolve não só esses encontros, mas a gente tem algumas atividades sendo desenvolvidas nos municípios, como oficinas de horta e oficinas de grafite. As oficinas de horta pensando na autonomia das pessoas, para elas produzirem seu próprio alimento, para os municípios terem esse despertar de espaços de produção coletiva de alimentos. E o grafite pensando nos nossos jovens. Então, para que eles tenham também esse olhar voltado para artes, para o grafite, que normalmente é visto, né? Tem muita gente que ainda pensa que o grafite é uma pichação, que enfeia a cidade, e muito pelo contrário. As nossas oficinas de grafite têm sido um sucesso em cidades, a gente vê que viram pontos turísticos, né? É bem bacana a experiência que a gente vem trazendo para o território.
Muito bom. Bom, quando a gente fala dos 22 municípios que o núcleo de Cooperação Socioambiental Norte do Paraná trabalha, todos são convidados para este evento que vai ser realizado agora na universidade?
todos são convidados, todos os 22 municípios. Então, as prefeituras podem participar